As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
A emblemática pinheira que estava na Nacional 110, em Carvalhos de Figueiredo, Tomar, foi cortada nesta quarta-feira numa operação levada a cabo pela Infraestruturas de Portugal, responsável pela gestão da artéria em causa. Com efeito, esta espécie colocava em risco a circulação naquela via, nomeadamente com a força das raízes que levantaram parte do alcatrão, neste caso no cruzamento que conduz para uma outra via sem saída. O alerta tinha sido levantado pela Hertz em fevereiro do ano passado, motivado por algumas queixas que nos tinham chegado de automobilistas que, por norma, transitam pela Nacional 110. Só mesmo quem conhece o local consegue ali passar sem sobressaltos de maior, sublinharam na altura esses mesmos testemunhos. A empresa IP retirou então a pinheira, seguindo-se o alisamento da área afetada pelas raízes. A ideia de construir um aeroporto internacional no atual aeródromo de Pias Longas, em Orém, tem conhecido avanços. A garantia foi deixada à nossa redação por Pedro Ferreira, presidente da Câmara de Torres Novas, território que também entra neste sonho com uma área de 4 km, precisamente na freguesia de Chancelaria. Os números estão em cima da mesa. Há 17 investidores internacionais interessados em avançar sem que seja necessário um cêntimo do Estado para um investimento que poderá rondar os 200 milhões de euros e resultar na criação de cerca de 10 mil postos de trabalho diretos e indiretos. Pedro Ferreira, em entrevista ao espaço Uma Hora Com, mostrou-se esperançado de que este sonho possa tornar-se numa realidade.
Comecei a ouvir um desafio que eu não fazia a mínima ideia. Olha, meu Sr. Presidente, nós temos um projeto que tem vindo a desenvolver desde 2017 e que tem a ver com um aeroporto internacional que nós estamos disponíveis para fazer como principal resposta. Para lá de ser aeroporto internacional, poderá dar para, para quem chegar do aeroporto chegar a outros lados do país, mas sem sobretudo a pensar em Fátima. O turismo religioso, as contas que fizemos, aponta para cerca de 7 ou 8 milhões de turistas a nível do religioso, que tiram partido dos aviões a nível mundial para chegar a Fátima. Se isto acontecer aqui nesta zona, as contas que fizemos é que 70% das receitas, se conseguirmos cativá-las, captá-las por esta utilização destes turistas, já corresponde a uma sustentabilidade muito interessante para durante 25 anos. Aliás, penso que a ideia, tenho a certeza, a ideia do grupo investidor é pedir uma concessão de um espaço entre 25 a 30 anos. Para mim foi um sorriso rasgado ou um soco no estômago. Eu não estava à espera de nada disto. Eu ainda disse, então, mas por que não tancos? Porque eu sempre defendi tancos com o presidente da Câmara da Barquinha, Fernando Ferreira, que manda um abraço. Eu fui sempre apologista de tancos. Ah, tancos não, porque a pista não dá para prolongar, porque se entra depois não vale. Eu não percebo de aeródromos, não sei justificar tecnicamente estas coisas. Nunca tinha ido lá, mesmo ao pé de Pias Longas, e fui, e vi um espaço que, aparentemente, desde que sejam salvaguardada a questão da Serra da Aire, do pré-parque natural da Serra da Aire e Candeeiros, desde que não ponha em causa a riqueza natural que lá temos, sinceramente não vejo porque é que não possa ser feito lá. Há pessoas que não me podem ouvir dizer isto, mas eu também não posso esquecer que com segurança for possível lá fazer um aeroporto. Eu acho que era transformar positivamente Orém, Torres Novas,
era a região.
Centro, toda a região do mar era beneficiada. Eles falaram em 10 mil postos de trabalho diretos e indiretos. Eu pareceu-me absolutamente um exagero. Mas depois comecei a pensar num aeroporto internacional e no que aquilo envolve. E então já comecei a ficar comedido em dizer algum disparate, dizer que é exagerado.
O que é que falta aqui para que este processo conheça algum avanço?
Ele não parou ainda. Ele não parou
ainda. Tem estado em constante evolução.
Ainda ontem recebi um contacto de um representante da ESA. É sinal que o assunto continua a ser mexido. Portanto, o presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira, não tendo outra coisa para fazer, é estar atento. Atento a dois níveis, como digo, atento a que a defesa da Serra da Aire, em primeiro lugar, e das populações da Chancelaria e de Orém seja garantida, e se o aeroporto aparecer, ou alguma alternativa, mesmo que não seja um aeroporto para todo o tipo de aviões, mas que traga riqueza à região, Por que não?
A formalização da Tejo Ambiente continua dependente do visto do Tribunal de Contas. Está em causa, recorde-se, a criação de uma empresa que vai substituir os serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar e que, para além do Conselho Nabantino, irá contar com as presenças de Ferreira do Zezer, Mação, Cerdoal, Ourém e Vila Nova da Barquinha. Deverá ser uma realidade no arranque de 2020, altura em que, na prática, se deverá registar uma redução no valor da fatura mensal na ordem dos 15%. Depois do parecer do Tribunal de Contas e da escritura propriamente dita, a autarquia irá encetar negociações com os atuais trabalhadores do SEMAS. Quem desejar pode ser transferido para a Tejo Ambiente. Quem não pretender essa opção irá continuar a pertencer aos quadros da autarquia nabantina. Luís Ramos, vereador do PSD, quis saber um ponto de situação em torno deste processo, sendo que na resposta Anabela Freitas, presidente da Câmara, avançou que os funcionários já criaram um grupo de trabalho e que está estabelecida a realização de reuniões de 3 em 3 semanas para acertar o que falta definir.
O processo ainda está em Tribunal de Contas e, portanto, aguardamos que o Tribunal de Contas dê o visto para podermos fazer a escritura da nova empresa. Em relação à questão colocada, nomeadamente os trabalhadores, ainda não iniciaram as negociações com os mesmos. Foi criado um grupo de trabalho composto por trabalhadores dos SEMAS. Foi-lhes entregue, neste momento, aquilo que é o manual de funções, porque assim, a nova empresa, apesar da estrutura orgânica não ter e do organograma não ter correspondência direta aos SEMAS, mas muitas das coisas interligam-se e, portanto, para os próprios trabalhadores também poderam, este grupo de trabalho, poder discutir esta matéria e foram agendadas reuniões nesta fase de 3 em 3 semanas com este grupo de trabalho para se ir ali limando estas questões e assim que iniciar-se as negociações, o grupo de trabalho estará também presente nesta matéria. As negociações vão se iniciar após, porque após a data da escritura temos 6 meses para pôr a empresa a funcionar na totalidade, portanto as negociações irão ser feitas nessa altura, mas está agora a haver um trabalho prévio já com um grupo de trabalhadores dos SEMAS, que se constituiu este grupo de trabalho para que eles possam também, para que a transição seja o mais leve possível.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana apreendeu 12 quilos de meixão no Rio Lis, na localidade de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande. No âmbito de uma ação de fiscalização à captura ilegal da referida espécie, os militares detectaram 75 metros de redes de pesca na água com uma malha muito fina. Os 12 quilos de meixão apreendidos, com valor estimado de 6 mil euros no mercado nacional, podem, no mercado final, países europeus e asiáticos atingir o valor de 90 mil. A GNR sublinha que a enguia europeia, que na fase larval é conhecida por meixão, é uma espécie considerada em perigo e que tem sofrido grande redução em razão da pesca ilegal, impedindo desta forma o normal ciclo de reprodução.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está aprovado o relatório de gestão e contas relativo a 2018 da Santa Casa da Misericórdia de Tomar. No âmbito da recente Assembleia Geral da instituição, realizada no final de março, registro para a análise dos resultados obtidos como consequência das prioridades definidas pela mesa administrativa e que se saldou desta forma pela melhoria dos serviços e da sua rentabilidade social e económica. Na base da concretização destes objetivos estiveram, entre outros, a redução de custos em fornecimentos e serviços a externos, a racionalização dos recursos humanos, aumento das receitas, com atualização de mensalidades de utentes, a procura de soluções para a rentabilidade do património imóvel e para a sustentabilidade financeira dos vários serviços e áreas, para além da preservação do património cultural e histórico, recuperação da Igreja da Misericórdia e sua musealização, em conjunto com a Casa do Despacho, sem esquecer a dinamização da Irmandade. O relatório dá conta da evolução positiva da instituição no ano que passou e que cumpre com aquele que foi o compromisso anteriormente assumido pela mesa administrativa, ou seja, a melhoria económica e financeira da Misericórdia de Tomar, nomeadamente na redução dos recursos humanos, no aumento das receitas e diminuição de despesas. De acordo com o relatório, a instituição registrou um saldo positivo a rondar os 171 mil euros naquele que foi o melhor resultado dos últimos 10 anos.
Rádio Web, informação.
Já tomaram posse os recém-eleitos órgãos sociais da Casa do Conselho de Tomar em Lisboa. Recorde-se que a nova direção foi eleita em março último para um mandato de 2 anos. Carlos Galinha avança assim para a continuidade do trabalho que tem realizado. Perante uma casa cheia e depois do jantar que antecedeu a tomada de posse, Carlos Galinha dirigiu-se aos presentes para dar conta daquela que vai ser a intervenção para 2019-2020. A prioridade passa pelo reforço da relação com os tomarenses.
O mandato de 2017-2018 ficou marcado pela aproximação da Casa do Conselho de Tomar com os tomarenses. Várias foram as iniciativas que nos deram razão para apostar nos tomarenses. Para os próximos 2 anos, o rumo está traçado. Fortalecer a relação com os tomarenses. Em Lisboa, com o apoio das instituições, quero agradecer aqui um apoio muito especial da Junta de Freguesia de Alvalade, que nestes últimos 2 anos tem colaborado muito próximo connosco, no local onde nós temos a sede há 50 anos, mas queremos fortalecer a relação com os tomarenses também noutras áreas de Lisboa. Onde houver tomarenses, nós iremos estar presentes. Também queremos fortalecer a relação com os tomarenses, fazendo a ponte com as instituições em Tomar, que temos feito nestes 2 últimos anos. Também queremos ir ao encontro dos nossos imigrantes, estabelecendo sinergias, de forma a promover os nossos valores e as nossas gentes. Vamos continuar a convidar os tomarenses a participar nas nossas atividades e a tornarem-se associados da Casa do Conselho de Tomar, fazendo desta instituição uma referência para os associados e para todos os tomarenses. Convido os industriais, comerciantes e pessoas singulares de Tomar a associarem-se à Casa do Conselho de Tomar, olhando para esta instituição como um motor de alavanca dos produtos tomarenses aqui em Lisboa. Convido os tomarenses a residirem em Lisboa e na Grande Lisboa a associarem-se às nossas iniciativas participando nos nossos eventos. Convido também os nossos imigrantes a associarem-se à Casa do Conselho de Tomar. Existem áreas geográficas como na Europa, os Estados Unidos, onde a representação dos tomarenses é significativa, sendo possível a abertura de delegações da Casa do Conselho de Tomar junto das comunidades tomarenses. Iremos abordar os nossos imigrantes no sentido de avaliar esta possibilidade.
Destaque também para a intervenção do Presidente da Assembleia Geral, que quis sublinhar a importância de que se reveste esta tomada de posse na afirmação do regionalismo em geral e da Casa do Conselho de Tomar em particular.
Eu recordo ainda, no tempo da minha adolescência, quando a sede se encontrava na Rua Doutor João das Regras, tomadas de posse de direções de Assembleias Gerais, dos Corpos Sociais, nesse tempo não havia Conselho Regional, por exemplo, que se revestiam, de facto, de uma solenidade muito, muito particular. Era uma fase em que o regionalismo estava no seu auge, falamos nos anos 50, 60, e nessa época o regionalismo era, de facto, uma força incontestável. Havia um número, de facto, bastante elevado de casas regionais, na sua maioria, hoje já desaparecidas. Isto para nós é tanto mais reconfortante ao verificarmos que a Casa do Conselho de Tomar é um dos expoentes maiores do regionalismo representativo na cidade de Lisboa e que continua a ostentar a sua grande vitalidade. Tem-me sido dada a honra de presidir a Assembleia Geral da Casa do Conselho de Tomar desde o ano 2007. E desde então tenho podido verificar e constatar o extraordinário empenho, a competência e dedicação de todos os membros dos órgãos sociais que têm integrado, portanto, as várias direções, assembleias e conselhos fiscais desta Casa. O empenho tem sido verdadeiramente devotado e isso é um facto que todos nós devemos, sobremaneira, enaltecer. O que para nós constitui, sem dúvida, que a Casa do Conselho de Tomar, como um grande baluarte que é, do regionalismo português na cidade de Lisboa, nos dará uma garantia de uma continuidade que irá continuar sempre a projetar a nossa casa como uma das mais prestigiosas da capital do país.
A Multióticas de Tomar, situada na Alameda 1 de Março, está a comemorar 18 anos de existência. A loja chegou em 2001 e desde então tem permanecido como referência nesta área comercial. Em 2017, por exemplo, levou a cabo uma renovação profunda do espaço com uma aposta clara no novo conceito, com uma imagem moderna e atual, onde os óculos se apresentam de forma acessível, com as armações expostas, com os preços visíveis, facilitando assim o acesso do cliente frente à loja propriamente dita. A reportagem da Hertz marcou presença neste aniversário e falou com Carla Dias, gerente, que recorda o constante desafio colocado à Multióticas de Tomar.
Tem sido um desafio. Começámos precisamente no dia de hoje, em 2001. Já fizemos inúmeras remodelações. O nosso cliente tem mudado, tem crescido. Começámos com crianças que hoje são adultos. E isso é muito interessante. Estamos aqui já há 18 anos, ao mesmo tempo. Olhando para a idade, parece que é há muito tempo, mas passou muito rápido. Foi assim um ápice.
18 anos desta relação que é quase familiar com o cliente, não é? Considera que já estão numa fase, digamos, de maturidade absoluta. 18 anos, de facto, é uma idade muito significativa.
Sim, 18 anos é uma idade significativa, mas eu não considero que estamos em maturidade, porque há sempre, especialmente no mercado, no retalho, há sempre muita coisa a acontecer e nós temos que estar... Cada vez mais em evolução e em crescimento. Portanto, temos que crescer mais 18 e mais 18, quem sabe.
Essa é uma das características da Multióticas, o permanente inovar, não só da sua imagem, como referiu, mas também de produtos e tudo mais, da forma de estar com o cliente.
Verdade. Nós pertencemos a um dos principais grupos de ótica mundiais e isso dá-nos um ótimo apoio porque estamos muito atentos ao que se passa não só em Portugal como no mundo. A Multióticas tem sido sempre a ótica que inova, que introduz novas formas de trabalhar. Estamos sempre atentos à melhor forma de servir o cliente, de lhe prestar novos produtos, sempre adaptados àquilo que naquela altura é importante, àquilo que faz falta e àquilo que é verdadeiramente importante e que as pessoas verdadeiramente valorizam.
Como é que caracterizava hoje o mundo da ótica?
É muito competitivo. Só os melhores é que conseguem manter uma relação de permanência com os clientes. Mas na verdade, eu costumo dizer isto muitas vezes, o ADN é igual. Portanto, é sempre estabelecer uma... Foi isso em que nós começámos e isso nunca muda. É preocuparmos verdadeiramente por fazer um bom trabalho, receber os nossos clientes sempre com muito entusiasmo e o nosso foco está sempre em fazer o melhor possível. Para além do possível, às vezes, nunca deixarmos de adequar o que temos para oferecer com o que o cliente procura, na verdade.
A altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
É neste mês que se comemoram os 45 anos da Revolução de Abril. É o tempo de ter presente o significado profundo desse processo libertador que nos ensinou que os direitos e as transformações sociais nunca são oferecidos por ninguém. Têm, sempre, de ser conquistados pela luta organizada dos trabalhadores e das populações. Esta ideia ocorreu-me a propósito da convocação pela CGTP-IN e uma concentração para junto da Assembleia da República para o dia 11 de Abril, pelas 14 horas e 30 minutos. É nessa tarde que no Parlamento se vai votar a revisão do Código de Trabalho, revogando ou não normas gravosas da legislação laboral. Com esta iniciativa, a CGTP-IN pretende manifestar aos deputados da Assembleia da República a sua determinada oposição à proposta de lei de revisão do Código de Trabalho apresentada pelo Governo. No essencial, são 5 as medidas que a CGTP-IN considera serem merecedoras de rejeição por parte dos deputados. Primeira, criação do novo banco de horas grupal. Com esta medida, o patronato pode passar a dispor de 150 horas anuais de trabalho extraordinário que não são remuneradas. Estas horas de trabalho passam a ser compensadas com horas não trabalhadas, podendo neste regime o período normal de trabalho ir até 10 horas por dia e 50 horas por semana. Segunda, manutenção da norma da caducidade. Manter a caducidade significa o patronato continuar a poder denunciar as convenções coletivas com a simples exigência de comunicação à respectiva organização sindical. A atual legislação apenas obriga a que essa comunicação seja acompanhada por uma proposta negocial global. Esta situação permite que as associações patronais apresentem propostas gravosas e inaceitáveis pelos sindicatos, abrindo as portas à chantagem de ou os trabalhadores as aceitam ou deixam de haver contrato coletivo. Terceira, alargamento do período experimental para 180 dias. Embora em termos gerais se mantenham os atuais 90 dias, pretende-se introduzir duas novas categorias na linha que alarga o período experimental para 180 dias, a saber, trabalhadores à procura do primeiro emprego, penalizando essencialmente os jovens, trabalhadores desempregados de longa duração, atacando fundamentalmente trabalhadores mais idosos. Recordar que no período experimental a entidade patronal pode denunciar o contrato sem aviso prévio, sem justa causa, sem pagamento de indemnização. Quarta, alargamento do período máximo de vigência dos contratos de muito curta duração. O período máximo de vigência destes contratos é alargado de 15 para 35 dias, para todos os setores económicos. Quinta, legitimação da precariedade. O projeto de lei que o Governo leva ao Parlamento pretende introduzir uma denominada contribuição adicional por rotatividade excessiva. Significa isto que as empresas que utilizarem a contratação a termo resolutivo superior a um determinado nível, ou seja, que abusem do trabalho precário, são obrigadas a pagar uma taxa à segurança social. A aceitação desta norma permitiria validar e instituir a precariedade. Estas são cinco medidas que, a serem aprovadas, irão tornar ainda mais difícil a implementação de horários dignos que assegurem tempo para viver, harmonização entre a vida profissional, a vida pessoal e familiar, generalizando a desregularização dos horários e abrindo portas à insegurança e à precariedade.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.